Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, nosso miudinho. Nós estamos no capítulo 16, Dona Laurenta, Tem Tempo Que Não Vem, né? A Elânio, Ilinha, então é bom situar um pouco. Capítulo 16 é aquele em que Jesus tem um DR. Você sabe o que é DR? É, namorados sabem o que é um DR, né? É discutir a relação. Então, Jesus tem um DR com os 12 discípulos, ele se une com os 12, e eles vão discutir lá a relação deles. E ele começa esse bate-papo amoroso, mas muito grave, muito sério, que termina, inclusive, com Jesus puxando a orelha de Pedro. Primeiro ele elogia Pedro, depois puxa a orelha de Pedro. Ele começa com uma pergunta muito simples. Quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Quem que estão falando por aí que eu sou? E os discípulos retornam: olha, estão dizendo que você é profeta, que você é João Batista, que você é Elias, que você é um desses grandes aí do passado reencarnado. Aí a gente debateu como de fato. A percepção é uma coisa subjetiva. Tem que ser subjetividade. Onde tem subjetividade, onde tem o um sujeito, o um indivíduo, a sua história de vida, seu alcance de visão, ali tem ponto de vista, tem opinião. São muitas opiniões sobre Jesus. E as pessoas não são convocadas ao trabalho pela sua opinião mais ou menos acertada, mais ou menos próxima da verdade em torno de Jesus. Não é esse o critério. O critério é a capacidade de servir. É o dom, o talento que possa oferecer. Então, ali Jesus já dá um toque para os discípulos. Vocês vão conviver com todo tipo de pessoa. Umas que compreendem melhor o evangelho, outras que compreendem de uma maneira mais equivocada, mas todo mundo é tarefeiro, todo mundo está no serviço. Vocês vão ter que lidar com essa diversidade de compreensão. E isso é muito difícil. Porque aí na sequência, Jesus fala assim: mas e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Que é diferente de perguntar quem vocês pensam, quem vocês acham que eu sou. É mais do que isso. Quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem vocês estão pregando por aí, dizendo para as pessoas que eu sou? Que Cristo vocês estão apresentando para as pessoas quando falam? E o mais complicado, Elaine, que Cristo vocês estão apresentando para as pessoas quando não falam? Quando agem? Quando vivem? Quando são vocês mesmos. Que Cristo vocês estão, né? Tem o Haroldo, faz um tempo ele brincou alguma coisa assim, que eu sou um pregador de cartazes. Mas a gente já viu que os meninos que saíam distribuindo cartaz no sinaleiro, né? Propaganda da padaria, né? Ou então, às vezes, fazia divulgação de candidato, não é assim? Época da eleição, pregava no poste, passava cola, pregava lá. O circo chegou, saía divulgando. O entregador de cartaz, o Haroldo brincou assim: o orador espírita é o entregador de cartaz. Mas aqui é outro papo, é outra coisa. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o garoto propaganda. O garoto propaganda. Houve um tempo que o marketing, os especialistas em marketing, eles levavam em conta a desenvoltura ou o carisma pessoal do garoto propaganda. Quem não se lembra do garoto propaganda da Bombril? Não é? Foi o rosto da Bombril durante muito tempo, né? Aquele, o Sebastian, garoto propaganda da C&A, vocês lembram disso? Era o garoto propaganda. Não necessariamente a imagem dele estava associada ao produto. O que pesava ali era o carisma dele. Mas hoje o marketing associa a pessoa ao produto. Assim? Então, o Zeca Pagodinho gosta de cerveja, bebe bastante cerveja. Aí a Brahma Chopp vai lá e associa a imagem dele ao produto, né? Aí tem uma modelo com cabelo muito bonito, ela vai fazer propaganda de quê? De shampoo. É o garoto propaganda. Jesus está conversando com os discípulos é sobre isso. Não sobre eles, apóstolos, como pregadores da palavra cristã, usando o seu carisma pessoal, o seu talento pessoal para falar. Não. É pessoas que vivam e que associem a imagem pessoal àquilo que elas estão divulgando. Tanto é que, de vez em quando, né, William? Um jogador que é patrocinado lá por uma mega empresa de, né, de produto esportivo, ele pisa na bola, literalmente, né? Ele dá uma mancada lá, e a empresa vai lá e corta o contrato, não é assim? Porque ela não quer a imagem dela associada àquele sujeito indisciplinado, baderneiro, coisa e tal. Entenderam isso? O papo aqui é sobre isso. Jesus, quando pergunta que tipo de Cristo vocês estão pregando por aí que eu sou, ele está dizendo que tipo de garoto propaganda vocês estão sendo. Existe correlação entre a imagem pessoal de vocês e aquilo que o Evangelho diz? E não, nós vamos ter que romper o contrato. Entendeu? É por aí. Quando chega no versículo de hoje, o Pedro, e é muito sugestivo que seja Pedro, né? O Pedro, ele pega e diz assim, responde Jesus. Em resposta, Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus que vive. Mateus, capítulo 16, versículo 16. O Cristo que nós estamos pregando por aí, mestre, o Cristo que nós estamos apresentando com a nossa imagem e a nossa vida, é o Filho do Deus vivo. Quando eu li esse versículo, eu tive um insight. Eu falei, poxa vida, olha só como é que é o processo. Jesus disse para os discípulos assim: quem vê a mim, vê o Pai. Logo, quem vê o discípulo, quem vê Pedro, vê o Cristo. Entendeu? Um é reflexo do outro. Em última instância, a mais alta instância, quem a gente está vendo ao olhar para Pedro, ao olhar para Jesus, é Deus. Qual que é o rosto de Deus? É aquele que melhor representa ou reflete a imagem e semelhança, né? As virtudes de Deus. Então, um estudo como esse que a gente está realizando desde o início da passagem, sobre quem é Cristo, quem é Jesus, ou quem é o Jesus que eu estou apresentando, é um estudo que primeiro precisa consolidar a percepção mais feliz, mais bem-sucedida a respeito de Deus. Se eu não consigo alcançar, pelo menos em parte, a imagem virtuosa de Deus, eu não vou dar conta de perceber Jesus tal qual ele é e, consequentemente, vou representar qualquer outra coisa que paire no meu imaginário, menos o Cristo real. Eu vou inventar um Cristo figurado, imaginado, né, pela minha cognição, mas não um Cristo de fato. Então, primeiro tem que ir lá em Deus. O que é um Deus vivo? Foi o que eu selecionei aqui. Deus que vive, algumas traduções, Deus que vive ou Deus vivo, outras trazem assim, Deus vivente. O que é um Deus vivo? Se eu conseguir entender o que é um Deus vivo, eu vou entender melhor quem é Jesus. e, consequentemente, vou refleti-lo melhor. O que é um Deus vivo? Jesus, na definição de Pedro, é o Filho de Deus vivo. É a melhor herança, é o melhor legado vivo de um Deus vivo. Entendeu? Deus vivo. Gente, um Deus, ó, o artigo indefinido, né? Um Deus é aquilo que eu cultuo como tal. Então, Zeus, Afrodite, Poseidon, né? Apolo, os deuses gregos, eram deuses? Sim, porque eram cultuados como deuses. Certo? Se eram cultuados como lá a mitologia nórdica, né? Odin, Thor. Eram cultuados como deuses? Eram deuses. Eram percebidos como deuses? Os homens se relacionavam com eles como deuses? Então eram deuses. Da mesma forma que um astro do futebol, o Zico, por exemplo, no Flamengo, se a minha relação com o Zico é de culto, ele se torna o quê para mim? Um Deus. Ele é o meu Deus. Meu Deus rubro-negro. É? O mesmo vale para Roberto, o Dinamite. Se eu cultuo um astro do futebol, é o que ele vai ser. Um astro do rock, o Elvis, né? O Roberto Carlos, a Euridice ama o Roberto Carlos. Não perde um especial do Roberto Carlos. Roberto Carlos canta emoção pela milésima vez e Euridice chora como se fosse a primeira. Né, Euridice? Então a gente cultua um astro, se eu o cultuar como um deus, tatua o rosto do Roberto Carlos no peito, corta o cabelo igual o Roberto Carlos. Meu filho chama Roberto Carlos, e por aí vai. É um culto. É o que ele é para mim. Tem pessoas que não cultuam pessoas, mas cultuam coisas. O sujeito é apaixonado pela Apple. Tem tudo da Apple, computador da Apple, celular da Apple, não sei o que da Apple. O filho dele chama Steve Jobs, né? Ele cultua a Apple. Aquilo é Deus para ele. Só que coisas e pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando espíritos, estou falando personas. Um RG, uma digital e um nome. O dia que desencarnar, não tem mais aquele RG, não tem mais aquela digital e aquele nome virou memória, virou história. É uma persona, né? Elvis não morreu. Elvis morreu. O espírito prosseguiu. Mas o Elvis, o cantor americano, aquele morreu. Certo? Se você cultua alguma coisa que morre, alguma coisa que acaba, alguma coisa que tem fim, você cultua um Deus morto. Entendeu? Estão começando a ver onde nós vamos chegar? Portanto, você cultua alguma coisa que possa ser tocado, alguma coisa que possa ser visto, alguma coisa que possa ser abraçado, alguma coisa que possa ser ouvido, alguma coisa que apele para os meus sentidos. Quando eu cultuo algo que tem rosto, que tem nome, que tem RG, que tem digital, que tem logo, logomarca, eu cultuo um ídolo. Qual é o nome do culto a um ídolo? Idolatria. Eu idolatro a toda forma de idolatria, é um culto a um Deus que morre. A um Deus que não existe de fato. Ele só existe no meu culto, na minha reverência, na minha adoração, só ali que ele existe. O Deus vivo é aquele que é Deus, apesar da minha negação. Entendeu? Ele não precisa que eu o cultue para que ele permaneça Deus e vivo. Ele, apesar de mim. Se ninguém soubesse dele, ou quando ninguém sabia dele, ele ainda existia. E a existência dele, a percepção quanto à existência dele, não cabe ou não se restringe à percepção sensorial ou sensual dos sentidos. Explico isso melhor, Aloysio. É um Deus que eu enxergo melhor quando fecho os olhos. Nossa, anota essa aí. Essa foi boa, hein? Essa aí foi boa, hein? Gente, põe essa no... Põe no Twitter, hein? Tá? Ó, é um Deus que eu enxergo melhor quando eu fecho os olhos. Que eu ouço melhor quando faço silêncio. Estão entendendo? Ele não tá aqui. Na pele. Onde ele está? Em todo lugar e não onde eu penso que ele está. Ele está em todo lugar e nunca está onde eu penso que ele está. Porque eu não posso pensá-lo. Eu só posso senti-lo. Eu só posso senti-lo. Ah, então Deus está no meu coração? Não. Ele não está no meu coração. Eu estou no coração dele. Eu estou em Deus. Olha só. O universo é infinito. Ele não tem nem alto. Ele não tem teto, ele não tem chão, ele não tem direita, ele não tem esquerda, ele é infinito, o universo. E o universo infinito está dentro de Deus. Eita! Agora, hein? O universo que não tem limite... está dentro de Deus. Uai, mas... Então o universo tem limite, porque ele está dentro de Deus? Não. Então o que, que é Deus? Entendeu o que, que é um Deus vivo? Ele não mora num apartamento. Ele não anda num carro chique. Ele não está em cima de um palco. Você não parcela ele em 12 vezes. Você não financia ele da Caixa Econômica. Não. Você não vota nele. Você não vota nele. Porque quando Moisés falou, vão me perguntar seu nome. O que é que eu vou dizer? Ele falou assim, diga ao povo que o meu nome é Eu Sou. Mas o que é que você é? Como assim? Seu nome é Eu Sou? É. Tudo que concorrer para a felicidade de vocês. se a felicidade de vocês depender de um dedo amassado na porta do carro, aquilo sou eu. Se a felicidade de vocês depender de um beijo de uma criança, aquilo sou eu. Aí o Rash, o rabino Shlomo Yitzhak, um grande mestre do judaísmo na Idade Média, um dia ele foi no texto original em hebraico, ele disse, espera aí, Ava, em hebraico. Esse verbo, tá, a tradução dele para Septuaginta, para o grego, está errada. Não é, ele não disse o meu nome é eu sou. Ele disse o meu nome é eu serei. O verbo está no futuro. Eu serei. Porque quando ele se apresenta sendo aquele que será, ele se torna infinito. Eu sou é presente. Eu serei, ele está sempre sendo. Ele nunca acaba. Eu serei, eu serei, eu serei. E ecoa. Nós vamos fazer o quê? Para entender melhor o Deus vivo. Vamos no mestre dos mestres do rabinato antigo. Saulo de Tarso. Que não deixou de ser um mestre da lei, um doutor da lei, porque virou cristão. Pelo contrário. Aí que a sabedoria dele, né, se expandiu. A carta dele, a segunda carta dele para Corinto, capítulo 6, versículo 16 também. Ele diz assim, que consenso há, que acordo há entre um templo de Deus e de ídolos? Entre o templo de Deus e ídolos. É possível um acordo entre um santuário, um templo de Deus, e um santuário, um templo de ídolos? Pois nós somos, ele está se referindo à família cristã, nós somos do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, eu não estou num templo. Nesse momento, eu não estou num templo. Aqui no Centro Espírita Eurípides Macedo. Eu estou num templo? Não. Eu sou o templo. Eu sou o templo. Só que eu sou um... Esse aqui é um templo de tijolo, de pedra. Eu sou um templo vivo. Um Deus de pedra vai ter um templo de pedra. E um Deus vivo só pode ter um templo vivo. Entendeu? Centro espírita, igreja católica, igreja evangélica, terreiro de candomblé, templo budista, isso aí é pedra. Pessoas, almas, são templos vivos para Deus vivo. Só um é vivo. Então, a pergunta de Paulo, porque o pessoal em Corinto estava, né, brigando por causa de uma maçaneta de porta. O Paulo falou assim, espera aí, não tem acordo entre uma coisa e outra. Eu falei para vocês de um culto vivo, num templo vivo, a um Deus vivo. Vocês estão brigando por causa de uma maçaneta de porta? Então, quer dizer, vocês estão falando de um culto morto, sem vida, num templo morto, sem vida, a um Deus morto e sem vida. Vocês personificam num crucifixo, ou numa estátua, ou numa fotinha do Eurípides Barçanufo. Uma vez eu entrei aqui no centro, assim, tava a Fátima, a Eurídice, minha avó, muito tempo atrás. Deixa eu colocar um quadro do Eurípides. Tava as três olhando pro Barçanufo assim. Ele não é bonito? E que bonito, gente. Olha o tamanho da orelha dele. O bigode dele é meio torto. Ele não é bonito, não. Mas eu queria provocar. Nossa Senhora! Como assim, Luiz? Você fala assim do Barçanufo? Ele é todo charmoso. Olha que bonitão. Essas mulheres tá tudo é doida. Né? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente importa para o movimento espírita uma tradição de culto humano que a gente desenvolveu intimamente em outras experiências religiosas. Tem que ser um culto vivo, num templo vivo. Paulo fala isso, mas o desdobramento disso nós vamos usar a doutrina espírita, né? E vamos começar no básico, do básico, do básico, Allan Kardec. No capítulo 2 do livro A Gênese, intitulado Deus. Entre os itens 31 e 37, tem o Kardec dá um subtítulo lá que é A Visão de Deus. Olha só. É claro que isso aqui é poesia, viu, gente? Se ele está falando que é um culto que não recorre aos sentidos, então é uma outra visão. E aí, Kardec, texto de Allan Kardec, diz assim: os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Ah! Mas e o vidente, ele não vê espírito? Não, ele não vê espírito, ele vê perispírito. Já tinham pensado nisso? Não é, Thaís? Quando o vidente vê, ah, eu estou vendo a sua avó ali sentada. Falar isso para mim, oa! Estou vendo a dona Nilza ali, ó, sentada no mesmo banco que ela ficava aí do lado, Tânia. Ficava... Tá aí, né? Não, você não está vendo um espírito, você está vendo o perispírito. A forma, a expressão material com a qual o espírito se manifesta. Material, Luiz, é matéria em outro estado vibratório, mas é matéria. Nosso lar é matéria. Colônia é matéria. Então, isso ainda não é ter uma visão espiritual. Por isso que eu digo, pode ter um médium vidente de casa espírita que seja materialista? Sim. Porque materialismo é outra coisa, é a maneira como se vive e a maneira como se lida com os apelos do corpo, os anseios do corpo. Isso é materialismo. Eu posso ver espírito desencarnado o tempo todo. Isso é materialista. Como eu posso nunca ter visto um espírito na vida e ter uma vida pautada em espiritualidade? Espiritualidade que é o culto às virtudes do espírito, as virtudes que não perecem, que não cessam com o corpo, que não é o título, não é a inteligência, não é o poder, não é o dinheiro. Aí Kardec acrescenta: unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Olha, Kardec, ele vai devagar. É uma sequência de item que ele está falando sobre visão de Deus, mas ele começa a falar sobre a visão espiritual, a visão das coisas que são espirituais. Somente a nossa alma, portanto. E está falando nossa alma, porque ele mesmo, no Livro dos Espíritos, deu como definição para a alma: o espírito encarnado. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Então, o que ele no título chamou de visão de Deus, no corpo do texto, ele chama de percepção de Deus. é alguma coisa mais vaga. Não é ver, não é ouvir, não é tocar, é perceber. Mas é um negócio meio indefinido, né, Luiz? Graças a Deus que é indefinido. Porque aí não fica contido em nada. E, portanto, não fica empobrecido por nada, por visão alguma, por entendimento algum. É uma percepção de Deus. Você não fala, estou vendo Deus, eu estou percebendo Deus. Legal, né? Bonito demais isso, não é? Estão vendo como é outra forma de lidar com Deus? Onde é que isso vai desaguar? Na maneira como eu lido com Cristo. No item seguinte, Kardec pega e diz assim: sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Quando fala assim, o mais alto grau de desmaterialização, né, é um espírito que não tem mais perispírito. A gente não pode confundir o efeito com a causa. O sujeito não se torna moralmente evoluído porque o perispírito desapareceu. É o inverso. O perispírito deixa de ser, se desintegra, porque ele é moralmente evoluído. É o inverso. E porque ele é moralmente evoluído, ele percebe Deus como ninguém. Ora, se ele não tem mais nem perispírito, então não é com olho, não é com ouvido, não é com pele, ele não tem mais nada disso. É com o quê, então? Sei lá. Não sei. Esse estudo aqui não é para dar essa resposta. Eu não estou aqui para dizer como é. Eu estou dizendo como não é. Pode falar, dona Lorena. Exatamente. É isso aí. Eu não sei, gente, eu não sei como é. Estou muito longe de saber como é. O que eu posso já afirmar com base no que eu li é como não é. E não é como a gente tem achado que é. Não é como a gente tem achado que é. Não é. Quando Eurípides Barçanufo escreve o poema Deus, Deus, reconheço-vos eu, Senhor. Aí ele vai dizendo, né? Na criança que sorri, no ancião que caminha, no arco-íris multicor, na relva do campo. Aí ele vai dizendo. Ele está quebrando um galho para a gente, mas um galho, uma árvore inteira ele está quebrando. Ele está ajudando a gente, é um professor de maternal, dando chocalho para a criança, começando a educar a audição da criança com um chocalho barulhento, começando a educar a visão da criança com um fluffzinho cor-de-rosa, sabe? Oi, fala, Luiz. As pessoas dizem assim, eu já sei o que o Aloysio está dizendo. É só ir para a natureza que eu vou ver Deus. Não, não vai ver Deus. Tudo que depender de ouvido, de retina, de globo ocular, sabe, né? Papilas gustativas de olfato, não é Deus, é criação divina, é matéria. Se você conseguir não ver, não ouvir, não sentir nada, você está a ponto de começar aquilo que o Oriente chamava de Nirvana, que não é a banda. Pelo contrário, né? A banda é barulhenta até, né? Como é que pode, né? Nirvana. Um dia eu vou perguntar isso pro Kurt Cobain, mas nada a ver, né, Leon? O Nirvana é justamente quando é a ausência disso tudo. É o que o budismo chama de o não ser. Você esquece tanto do ego que você se abre para esse outro nível de percepção. O hinduísmo, aí nós vamos para o hinduísmo, personifica artisticamente isso com o terceiro olho. Esse terceiro olho é essa outra percepção, essa sexta forma de percepção. Esse sexto sentido. Vamos prosseguir. Sim. Lógico, totalmente no material. Sabe o que é o lance desse problema da natureza? Que é o seguinte: se, sabe o que eu. Gente, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Vocês vão achar, agora vocês vão achar que eu sou doido mesmo, mas tem um pouco de misericórdia. Você sabe, outro dia eu falei assim, gente, eu vou ver esse trem. Sabe o que, que eu, uns vídeos que eu vi no YouTube? De tirar berne. Aí o algoritmo falou, opa, agora eu vou deitar e rolar com esse gordinho, né? Aí me mandou uns negócios de uns vermes comendo carne, o sujeito põe um pedaço de carne e o negócio vai ficando azul, e os vermes, aí acelera a câmera e os vermes vão fazer assim, e come a carne. A dona Joana está assim. Dona Joana, para e pensa comigo. O sujeito pega e fala assim, vou perceber Deus. Aí ele olha para uma rosa desabrochando. Ah, Deus está aí. Aí eu vejo um pedaço de bife sendo comido por verme. Eu vou dizer o quê? O diabo? Hein? Eu vou dizer o diabo? Tô errado, Priscila? Entenderam? Tá, não, a gente limita a Deus aos sentidos. O que agrada o meu sentido é Deus. O que desagrada não é. Aí o sujeito nunca vai ser um médico, por exemplo. Porque ele vai ter que pegar uma perna para amputar. Uma perna necrosada. E vai ter que ver Deus ali. Estão começando a entender por que, que o povo conta assim, como se fosse uma coisa extraordinária, que o Jorge, o mendigo, ia beijar o rosto do Chico e o sangue com pus da boca do Jorge ficava no rosto do Chico. E o Chico nem se afetava, e o povo assim, nossa, como o Chico é evoluído. Não é porque para o Chico, entre a roseira do jardim e o pus da boca do Jorge, não há diferença. Como ele não está preso ao sentido, para ele, esterco e pétala é a mesma coisa. Ele não separa. Eu estava vendo o Wagner explicando, Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteira, que a gente tanto admira, ele explicando. Antes do banho tem que tirar os berne. Oi! Os menininhos cheios, os mosquitinhos vai lá, né? Aí o menininho tá cheio de berne, não adianta dar banho. Primeira coisa que eles fazem é tirar o berne. Tira o bernezinho lá, o perdigotozinho lá, tira ele. Tirou o berne, vai dar o banho. O que vocês acham que era a casa do caminho? Sabe? O pessoal fica imaginando o que era a casa. Gente, a palavra que a Bíblia convencional traduz como lepra era um nome. A palavra era um nome em hebraico, um nome genérico para doenças de pele, porque as pessoas tinham doença de pele. O clima era muito seco, não tinha condição do banho diário, não existia isso. Jesus não tomava banho diário. Então as pessoas tinham dermatites gravíssimas, sarna. Então quem chegava na casa do caminho, chegava, sabe, em carne viva. O abraço que João, que Estevão dava no órfão, na viúva que chegava, não era uma, sabe? Que viúva que o pessoal tá achando que era? Ela não tinha um dente na boca. Tá entendendo? Então. Tira Deus da percepção sensorial. Porque se você deixar Deus da percepção sensorial, Deus é o. É o beija-flor no lírio. Não! Deus é a mosca no cocô. Uai! Não é, não? Prova que não é. Prova que não é. Deus é a larva no corpo em decomposição. Não tem aquela história famosa de Jesus com os discípulos? Eu não sei, é tradição, não está em lugar nenhum. É, então, Jesus passa, aí tem uns cachorrinhos, um cachorrinho morto, né? Assim, aos discípulos tanto no ninho, que mau cheiro. Aí Jesus fala assim: nossa, que dente bonito. Eu acho que a história foi contada pelas metades. Acho que Jesus falou assim: nossa, mas que larva linda! Que verme! Olha, olha a estrutura desse verme. Ora, quem é o construtor do orbe? Quem é o construtor do nosso orbe? Jesus. Todas as formas de vida do planeta Terra foram planejadas, projetadas, desenhadas pela inteligência dele. E aquele vermezinho no cachorro morto não está fora da lista. Jesus desenhou o cisne e o morcego. Ele projetou o cisne e o morcego. Acho que foi ótimo assim, essa provocação minha, porque aí vocês estão entendendo assim. Se eu não percebo Deus assim, eu não chego em Jesus. Porque, gente, só um espírito com essa outra percepção de Deus aceitaria encarnar na terra do século I, da Palestina do século I. Não tinha penicilina. Não tinha sabão, nem sabão de bola, de roça, de sebo, não tinha. Rei, rei, César, não tomava banho. As tais termas romanas eram um nojo. Há 50 homens dentro de uma água quente, sem cloro. Vocês têm noção do que é isso? Não é piscina, não, gente. Terma romana não era piscina, não. Aí Jesus vai reencarnar nesse mundo, Dona Joana. Esse é o cenário onde ele reencarna. É amor demais. É amor demais. Porque se o meu vizinho tiver machucado num acidente de moto e o marido, a esposa pedir minha ajuda para fazer o curativo da perna dele, eu não vou. Porque eu falo, olha, eu tenho estômago fraco. Não é? Ah, eu tenho estômago fraco. Jesus não teve estômago fraco para reencarnar na terra do século I. Porque o amor dele não morava na percepção sensorial. O amor dele não morava no olfato. O amor dele não morava no, na visão, na audição. O amor dele estava fora do corpo. Ó. Ainda em Gênesis, O que há é que as imperfeições daqueles espíritos, os que não dão conta de Deus, de acolher Deus, são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. O que é o nevoeiro? O nevoeiro é qualquer forma de interesse. Tudo que me interessa me ofusca a visão espiritual. Se eu estou com fome, a visão do prato de comida, do prato feito, me atrapalha a visão espiritual. Se eu estou com sede, a visão do copo de água fresca me atrapalha a visão espiritual. Se eu estou carente, a visão do homem ou da mulher nua me atrapalha a visão espiritual. Tá entendendo? Então, existe o objeto de interesse e existe o interesse. Foi em cima disso que se construiu a narrativa lúdica, literária e poética da tentação do deserto. Aquilo é uma construção literária, genial, de Mateus. Genial. Jesus é o arquétipo do homem perfeito, do homem que superou a sensação. Então o diabo age em cima do corpo. Tá com fome? É só me pedir para eu transformar a pedra em pão. Quem se rende ao sentido, ao interesse pelo pão, basta uma miragem que vai ver pedra virar pão. Mas se eu não me rendi a isso, se eu não fui, se eu não sucumbi a isso, eu mantenho a lucidez. Desejo é a alucinação. Quem sucumbiu ao desejo está alucinado. Larga a família. Abandona um filho. Mata. Por causa de um celular. Mata. Para não perder o celular. Mata para roubar e mata para não entregar. É um alucinado. Quem mata ou morre por causa de um aparelho telefônico está alucinado. É por isso que os espíritos, especificamente André Luiz, não têm o menor pudor em associar o nosso orbe nesse momento a uma penitenciária, somos criminosos, a uma escola, somos aprendizes. E a um hospital somos doentes, mas ele não está falando de doença do corpo. Ele está falando de doença psiquiátrica. A Terra é um grande hospício. Uma grande clínica psiquiátrica. Estamos todos em tratamento psíquico. Não, mas a Organização Mundial de Saúde, o índice, né, de patologias. Nem todo mundo, não, mas o índice de patologias divino é muito maior. Entendeu? Tem muito mais patologias. O índice da medicina do mundo é um resuminho, uma síntese. A lista de Deus para as nossas enfermidades psíquicas é muito maior. A inveja que eu sinto, colega de serviço, é patologia. Que decorre do quê? Sentidos. Eu preciso morrer. Morrer. Os apelos do corpo. É a chamada mortificação. Aí o pessoal da Idade Média, mortificação do corpo, entenderam tudo errado, né? Aí o que o sujeito fazia? Joelhava no milho, né? Batia com chicote. Fazia o jejum lá um mês, não bebia água. E sabe qual que é o problema? Luiz, qual que é o problema de fazer isso? É porque é fácil, esse é o problema. Qual que é o problema de jejuar? É porque é fácil. Ajoelhar no milho é fácil. Qualquer um faz. Quero ver abrir mão do negócio que você é apegado. Abre mão do negócio que você é apegado. Aí o Kardec acrescenta: para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Né? Vamos meditar, vamos reunir, vamos lá para o sítio, Dom João, reunir o pessoal do miudinho, fazer uma imersão, nos trancar lá e ficar lá, rezando, cantando Tim Vanês. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que a obscureciam, né, da neblina que a obscurecia, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo na terra, porquanto Deus está em toda parte. Eu, Aloísio, para sim. Senti um cheirinho de Deus. Se eu não estiver no centro, escutando Tim Vanessa, não rola. O Chico ia na zona, de Baixo Meretrício, de Pedro Leopoldo, num cabaré, cheio de homem bêbado, mulher se prostituindo, e Deus em todo lugar. Né? A gente, se não faz prece inicial e prece final. Eu vi o Chico psicografando, 95, mais ou menos. O Chico não entrava em transe mais, não, gente. Pois eu estava na janela, lá, hein? Vidrado, né? Ficava assim, um pedaço de papel, uma caneta. Aí, olhar para o povo. Dava tchau para ele. Olha aquilo, sim. Estava com meu amigo Evaldo. Evaldo, o Chico tá escrevendo bilhete para alguém. O Evaldo, mais evoluído, né? Então, Luiz, eu acho que ele está psicografando. Assim, tá não, ele tá, nem tá com a mão no rosto. E o Chico lá, escrevendo. No final, ele pegou aquele pedaço de papel. Maria Dolores. Sabe o lance do transe, né? Aperta o olho assim. Tinha isso mais não. Já tava, sabe? O Chico emendava uma reunião na outra. A gente tem umas pausas, né? Que não senta. Amanhã à noite, uma hora dessa, tem reunião. Então, eu tenho um hiato entre a prece final de hoje e a prece inicial de amanhã. Eu perco a conexão, sabe? Eu perco a sintonia, o sinal de rádio. Não é assim? Amanhã eu reconecto. Chico, não, cara. O Wi-Fi ficava ali, ó, roteando 24 horas, Rafael. Não saía de sintonia. É isso aqui, ó. A visão estava desimpedida, não tinha mais ruído. Não tinha mais ruído. Luiz, podia falar mal dos outros perto do Chico? Eu falava mal dos outros perto do Chico o tempo inteiro. Ele nem ouvia. Não ouvia. Tá entendendo? É, o DR que Jesus teve com os discípulos aqui? Porque o lance é esse. Quando Pedro vira para ele, assim, o senhor é filho do Deus vivo. Pedro estava falando disso tudo que nós dissemos aqui, nesses minutos aqui, até agora. Tanto é que na semana que vem Jesus vai falar assim: opa, é isso aí, Pedro, você entendeu. Você entendeu. essa relação com Deus que é vivo. O Deus que é de pedra só existe para mim quando eu vê-lo, quando eu tocá-lo. Mas o Deus que é vivo, e eu sou o templo dele, então não tem hora. Full time. Você sabe o que é full time, né? O tempo todo. Ó, acho que nós vamos ficar na obra básica ainda. Que aí nós vamos para a Revista Espírita, ano 6º, de outubro de 1863. Quem ditou a mensagem? Galileu Galilei. Tenho que fazer uma observação aqui. Eu jurei que eu não ia fazer essa fofoca espiritual, mas eu vou fazer. Lá, quem psicografa a mensagem é o Camille Flammarion. Mas dizem as línguas de fogo da tradição espírita e essas psicografias do Camille Flammarion com Galileu Galilei, inclusive Uranografia Geral, lá da Gênese, foi um fenômeno anímico. Não tinha Galileu ditando para Camille Flammarion. Ele era o próprio. Entenderam? Lá vinha a personalidade dele, pretérita, aflorava, tomava conta do consciente. Então, o Galileu Galilei era ele. Ele encarnado. Os dois astrônomos, inclusive, né? Então, aqui uma mensagem, nós vamos atribuir ao Galileu, mas possivelmente o próprio Flammarion, um fenômeno anímico, né? O que importa é que ele diz assim, aos que já creem na grande voz da natureza, vão ouvindo isso aqui, porque vocês vão ficar com a ideia das manifestações telúricas, o raio, a onda do rochedo. Ele vai falando aqui, ó. Direi, filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. O sujeito materialista, com a mentalidade materializada, vai sentar no alto de uma montanha quando vier o vento. Ele é Deus. Religião anímica. Há 6.000 anos, muitas civilizações viviam, né? A religiosidade céltica. Os celtas tinham essa religiosidade, né? A árvore, o carvalho, pararó. Quando ele propõe aqui, vento soprando, ribombar de trovões, ele está falando de fenômenos assustadores para a percepção humana. Coisas que normalmente nos despertam temor. E o que é o medo, se não uma manifestação natural de reconhecimento da própria vulnerabilidade ou fraqueza? Não é? O medo é isso. O medo é natural. Quando é que o ser, o animal, o cachorro, sente medo? Quando ele reconhece que está em situação de perigo. Ele só está na situação de perigo porque reconhece. Eu sou vulnerável. Eu posso perecer. Eu sou frágil. O instinto de conservação, de preservação, é isso. É o seu reconhecimento de que você é criatura, não criador. De que você não é Deus. Quando é que eu começo a perceber Deus como tal? Quando eu começo a não me perceber Deus. Enquanto eu achar que eu sou invulnerável, invencível, não é assim? Pronto, não tem lugar para Deus ali. Eu só escutar a voz de Deus quando a minha se calar, quando a voz do meu ego se calar. Aí o Galileu continua: amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. A potente voz. Quando é que eu escuto a potente voz? Quando eu tenho um pânico, um medo danado e falo, meu Deus. Tem uma mensagem ótima do Emmanuel. Ela é curtíssima. É tão curtinha que eu tenho ela decorada. A mensagem do Emmanuel é assim. Não me lembro de que livro que é, porque eu li ela uma vez, aquelas mensagenzinhas de passe, sabe? Eu fui tomar passe com a Aurélio Agostinho, me entregaram ela. Mas eu guardei ela há muito tempo. À beira de um leito de morte, um ateu exclama: meu Deus. Hã? Eu tenho que me sentir frágil, fraco, pequeno, vulnerável. Cristinha aqui, ó, tem que dobrar a cerviz, tem que curvar. Jesus no horto. Tem imagem literária de fragilidade e vulnerabilidade maior do que a descrição bíblica de Jesus no horto? Quem é o Cristo que está no horto? Os evangelistas foram felizes demais quando apresentaram Jesus suando sangue de angústia. Porque é assim que se apresenta a Deus. Você se mostra a Deus. Que empina o nariz aqui, ó. Não tá pronto para o tete a tete com o Criador, não. Você tem que se fragilizar. Ao máximo. Se apequenar, ao máximo. Eu sou pequenininho, eu sou frágil, eu sou vulnerável e eu preciso, sabe de quê? De colo. Eu sou um bebezinho. Molinho, eu preciso do teu colo, Pai. Essa é a oração de Jesus no horto. Quem é o Cristo no horto? Um recém-nascido dizendo, Pai, me dá colo. Não é sinal de fraqueza para a humanidade, mas não é um mau exemplo. Jesus no horto não é um mau exemplo de quem... É o contrário. Jesus no horto dizendo, gente, quando chegar o grande testemunho da vida, quando chegar a hora extrema da vida, posição fetal, sabe? Você caber no útero de Deus, assim, tudo vai ficar quentinho. Ó, plantão de respostas, no capítulo 12, o Emmanuel respondendo uma das várias perguntas que fazem, e intitulado, inclusive, Deus. Aí o Emmanuel, ele vai responder com Kardec. A princípio, eu ia usar Kardec, ia usar o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Falei, não, vou usar Emmanuel, porque é muito legal como o Emmanuel responde com Kardec. O pessoal pergunta assim para o Emmanuel, como podemos compreender Deus? Ele pensa tão rápido, Emmanuel, que opa, essa pergunta já fizeram. Fizeram para Kardec. Ele diz assim, Kardec inicia sua série de perguntas aos espíritos questionando sobre o que é Deus. E a ele é feita a seguinte afirmativa. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam. Porque aí Kardec pergunta para os espíritos, e quando é que o homem vai compreender Deus? Resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, sentidos. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Quando pela perfeição se houver aproximado, não é alcançado Deus. Porque a nossa perfeição é perfectível. É uma perfeição que nunca se conclui, nunca se consolida, nunca se, sabe, se completa. A de Deus é absoluta, a nossa é sempre relativa. Então é assim, Deus se movendo e eu me movendo. Aí eu sempre vou chegar bem perto, mas nunca alcanço Deus. Quanto mais próximo, melhor é a percepção. Só que essa proximidade não é física, não é espacial. É uma proximidade psíquica. É uma coisa de maluca esse meu Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo passar também. Se eu não conseguir passar, vai ficar gravado, vocês assistem outras vezes. Vai vir um outro, vai explicar daqui, eu vou desencarnar, quem assumir vai explicar. Porque não tem o que falar. Me falta vocabulário, gente, eu tenho limite. Sabe? Mas é outra percepção, é outra proximidade. Não é proximidade física. Não é proximidade física. Tem esse negócio assim, às vezes eu fazer palestra, eu falo, nossa, que legal que devia ser morar na mesma cidade do Chico. Gente, eu lá estou preocupado de proximidade física com o Chico, a gente tem que preocupar com proximidade psíquica de Deus. Eu não tenho que estar próximo fisicamente do Barçanufo ou do Chico. Eu tenho que estar próximo psiquicamente de Deus. Porque eles estavam preocupados com isso. Para a gente ir finalizando, não vai dar para finalizar. Depois a gente continua. No capítulo 1 do livro Cura, perante Deus, Emmanuel também. Se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o Supremo Criador do Universo, esse alguém foi? Vamos falar, gente. Foi uma coisa. Jesus. Que o representava sublime à frente da humanidade. Jesus era o garoto propaganda. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-la a nós outros, não se perde em cogitações da inteligência. De vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência e nem fantasia. Ele era Deus. Representado, sabe? Ele era Deus personificado. Ele era Deus encarnado. Notem bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que Jesus é Deus. Ele, Jesus, a persona Jesus, era a manifestação mais fidedigna de Deus entre os homens. Só que houve um momento em que ele, o povo, não deu conta de que estava diante de Deus. Diante da imagem e semelhança de Deus. Não deu conta. O povo carecia, sabe de quê? De palavra, de verbo, do dito. E na hora de fazer isso, Jesus não recorreu à cognição, à intelectualidade, à filosofia, não. Ele recorreu a quê? É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor nos nossos dias. É ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele que trazia das esferas resplandecentes a luz da eterna sabedoria, limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de toda a vida, como sendo nosso Pai. Vocês olham para mim, não estão vendo Deus? É, mestre, a gente queria que você dissesse O que é Deus? Tá bom. Pai nosso. Ele definiu. É o que vocês dão conta. É o que vocês dão conta. Porque a figura paterna vai envolver o processo de geração, de criação, de dar a vida, mas também o de manter a vida. O de cuidar, de zelar, de proteger, de conduzir. Ele chama Deus assim, nosso Pai. É o que vocês dão conta. Vocês estão olhando para mim. Não estão vendo Deus? Então, melhor definição que eu posso dar para vocês, só para sossegar a ansiedade, né, filosófica de vocês, é Pai. Aí tem a turma que fala, não, a gente esperava mais. Pai. Ah, então tá, então vai. Vai pirar na batatinha aí, vai. Escreve livro aí, vai. Publica. Para a gente finalizar, então, com essa discussão de quem vai pirar na batatinha, vocês sabem que eu sou muito fã do Gilberto Gil. O pessoal já deve estar cansado de eu trazer coisa do Gilberto Gil. Não tem importância, não. Trago mesmo, mesmo assim. O Gil foi fazer um show na USP em 1973. Então, começa por aí. Gilberto Gil, artista, não é cientista. Por que que eu trouxe o Gil? Não trouxe mais... Porque na Terra hoje, a arte consegue alcançar a percepção em torno de Deus com mais competência que a ciência. Entenderam? Um grande artista consegue perceber, porque ele trabalha com sentimento, melhor Deus do que um grande cientista. Aí chamaram um grande artista para fazer um show num lugar cheio de grandes cientistas. Esse grande artista, antes de começar o show, pega e faz o seguinte discurso. Prestem atenção. Um dia, ainda vou me redimir por inteiro do pecado do intelectualismo. Se Deus quiser, não vou ter mais necessidade de falar nada, de ficar pensando em termos descontrários de tudo, para tentar explicar às pessoas que eu não sou perfeito, mas que o mundo também não é. É que eu não estou querendo ser o dono da verdade, que eu não estou querendo fazer sozinho uma obra que é de todos nós e de mais de alguém, que é o tempo. O verdadeiro grande alquimista. Aquele que realmente transforma tudo. Um pequenino grão de areia é o que eu sou. Só que o grão de areia já conseguiu, sendo tão grande ou maior do que eu, ser bem pequenininho e não precisar se mostrar mais. Fica lá. Um trabalho em silêncio. Começou o show. Notem bem, não estou fazendo crítica à USP, eu amo a USP, eu estudo na USP, não tô eu só estou querendo mostrar como a arte e a ciência buscam a mesma coisa, que é uma compreensão maior de Deus, só que por caminhos diferentes. Enquanto uma busca a compreensão de Deus pela cognição, a outra busca a compreensão de Deus pelo sentimento. Isso é uma conversa que eu tive com meu amigo Júlio Corradi. O século XXI é o século do sentimento, é o século da arte. Quem vai explicar Deus para a humanidade no século XXI é a arte, porque a ciência não deu conta. Não esperem que a notícia sobre a prova da existência de Deus venha de um laboratório. Vai vir de um palco. Tá bom? Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Gilberto Gil. Até a semana que vem, gente.